DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva. Apresento-lhe agora um resumo das notícias deste sábado, 15 de fevereiro. Começou o recenseamento eleitoral em Moçambique. O registro tem em vista as eleições gerais, marcadas para 15 de outubro. Este sábado, os primeiros eleitores já se começaram a dirigir aos postos de recenseamento eleitoral para se inscrever. Isto apesar do principal partido da oposição, a Renamo, ter pedido esta semana um adiamento do início do recenseamento. O registro termina a 29 de abril. O alerta é do ministro francês da Defesa. Acabar com a violência sectária na República Centro-Africana pode demorar mais tempo do que o previsto. Segundo o ministro Jean-Yves Le Drian, o nível de ódio e violência no país é pior do que o governo francês imaginava. A França disse ontem que vai enviar mais 400 soldados para a República Centro-Africana. O país ficará assim com um contingente de 2 mil tropas francesas no terreno. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel anunciou que Berlim quer aumentar a cooperação militar com França, particularmente em zonas de conflito em África, por exemplo, no Mali e na República Centro-Africana. Uma equipa de especialistas das Nações Unidas diz que armas destinadas ao governo da Somália foram parar às mãos de senhores da guerra e militantes ligados à Al-Qaeda. Os especialistas da ONU dizem num relatório que altos quadros somalis estariam envolvidos no tráfico ilegal de armas. Os especialistas afirmam ter fotografias de armas destinadas ao governo à venda no mercado em Mogadishu. A equipa da ONU sugeriu que se volte a impor um embargo total de armas à Somália. No início de março é quando termina a atual suspensão parcial do embargo. O mediador da ONU para o conflito sírio, Lakhdar Brahimi, pediu desculpa ao povo sírio por não se terem feito progressos nas últimas negociações de paz entre o regime sírio e a oposição. Depois do fim da segunda ronda negocial na Suíça, não foi marcado um novo encontro. Ainda assim, Brahimi está confiante que se vai realizar uma terceira ronda. Entretanto, o Reino Unido e a França já responsabilizaram o regime sírio pelo fracasso das negociações de paz de Genebra, que consideraram um grave retrocesso. O Líbano formou um governo de unidade nacional. Tamam Salam foi apontado como primeiro-ministro do novo executivo. O anúncio acaba com um impasse de 10 meses em que o Líbano não teve governo devido a divisões políticas agravadas pelo conflito na vizinha Síria. O novo executivo integra a ala política do movimento xiita Hezbollah e os seus aliados e integra também o partido sunita do ex-primeiro-ministro Saad Hariri. O Parlamento da Turquia deu luz verde a um projeto-lei que reforça o controle do governo sobre os magistrados. Trata-se de um diploma que gerou controvérsia no país. A nova lei dará ao ministro da Justiça maior controle sobre o Conselho Supremo de Juízes e Procuradores da Turquia, um órgão independente responsável pela nomeação de magistrados. O Parlamento aprovou a legislação de iniciativa governamental depois de um debate tenso que terminou com pelo menos 2 deputados feridos. O opositor ucraniano vítima de espancamento, Dmytro Bulatov, está de visita à Alemanha. Bulatov afirmou em Berlim que foi sequestrado no final de janeiro por pessoas que falavam russo com sotaque russo. O opositor ucraniano surgiu uma semana mais tarde com a cara ensanguentada e sem parte de uma orelha. Aos jornalistas, Bulatov anunciou que quer regressar aos protestos na Ucrânia e assegurou que não vai pedir asilo. Por fim, no desporto, este fim de semana joga-se a 21ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã, uma jornada de goleadas. O Bayern de Munique levou a melhor sobre o Friburgo por 4-0, igual resultado para o Dortmund, que também venceu o Frankfurt por 4 bolas sem resposta. O Hoffenheim bateu o Stuttgart por 4-1. O Braunschweig levou a melhor sobre o Hamburgo por 4-2. Menos golos na partida Bremen-Mönchengladbach. O jogo terminou empatado a uma bola. Foram as notícias. Se quiser comentar estes ou outros temas, basta mandar uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Agora falamos sobre a Guiné Equatorial. A nossa colega Cristiane Vieira Teixeira foi até lá e fez uma entrevista rara ao presidente Teodoro Obiang.
DW Contraste.
Com mais de 700 mil habitantes, a Guiné Equatorial, um dos menores e o mais rico país de África, é considerada também o mais fechado do continente. A Guiné Equatorial tem uma má imagem no exterior devido a denúncias de violações dos direitos humanos, falta de transparência e de liberdade de expressão, além do baixo índice de desenvolvimento humano. Agora, o governo quer atrair o investimento estrangeiro e, para mudar esta imagem negativa, recebeu na capital, Malabo, delegações de investidores e instituições de 30 países num simpósio sobre a diversificação da economia do país, atualmente baseada e dependente da exploração de petróleo e gás. Você acompanha agora um contraste de Cristiane Vieira Teixeira sobre as impressões que se pode ter deste país numa viagem de apenas 3 dias. Na nossa chegada ao aeroporto de Malabo, capital da Guiné Equatorial, ainda sem visto, caminhos livres para a nossa entrada no país. Apesar de sermos convidados do governo, a boa notícia nos surpreende. Já por 2 vezes, jornalistas da DW pediram visto à embaixada do país em Berlim, mas não conseguiram. Desta vez, recebemos total apoio no aeroporto. A carta convite do governo nos abre as portas da Guiné Equatorial. O motorista nos leva ao confortável hotel em Sipopo e, depois de uma boa noite de sono e um saboroso pequeno almoço, seguimos com um grupo de jornalistas estrangeiros para o bairro Boa Esperança, apresentado como um projeto de habitação social. Cada casa custaria pouco mais de 15 mil euros. Para morar aqui, é preciso dar uma entrada e ser qualificado como um cidadão de baixa renda, garante Feliciano Morro, diretor-geral do gabinete do ministro das Finanças.
Essas pessoas têm que encontrar um lugar onde podem gastar 500 dólares para ter uma casa. Então, se você qualificar para um salário de nível alto, você não é elegível para essas casas.
No entanto, diante da maioria das casas estão estacionados carros de modelos que vão de econômicos a jipes. A partir de Nova York, Lisa Mizol, pesquisadora sênior em negócios e direitos humanos da organização internacional Human Rights Watch, nos fala sobre o bairro Boa Esperança.
Tem havido alegações de que as pessoas que conseguiram as casas são bem conectadas, ligadas à família do presidente e apoiantes do partido dele, e que, de facto, muitas pessoas pobres que queriam e seriam elegíveis para as casas não conseguiram.
Foi tudo o que vimos. Somos informados de que a água da chuva teria alagado a única rodovia de acesso ao centro de Malabo e levados de volta ao hotel, onde nos é servido o almoço. Mais tarde, no entanto, chega pela mesma rodovia o presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Mas ainda não podemos sair de Sipopo, pois a estrada estaria agora interditada para o trânsito da comitiva do chefe de Estado. No elegante centro de convenções de Sipopo, tudo pronto para o evento. Na sala VIP, preparada para os encontros bilaterais, poltronas de espaldar alto em vermelho e dourado dão um ar chique ao ambiente. Usando um alinhado terno cinza escuro, gravata e lenço vermelhos, o presidente Obiang sobe ao palco para anunciar a abertura da Guiné Equatorial aos investimentos estrangeiros.
O governo
conduzirá a emergência econômica e social.
O governo conduzirá a emergência econômica e social criando um fundo de co-investimento com uma forte dotação financeira para participar em projetos de investimento com os privados. Para garantir a operacionalidade deste fundo, criar-se-á uma unidade de controlo dos investimentos, denominada Holding Guiné Equatorial 2020.
Denominado Holding Guiné Equatorial 2020.
O fundo de co-investimento terá um montante fixo de cerca de 770 milhões de euros por ano. Com uma renda per capita de 24 mil dólares por ano, segundo dados do Banco Mundial, a Guiné Equatorial é o país mais rico da África. Mas há críticas de que nem todos usufruem dos recursos. No Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, a Guiné Equatorial ocupa o lugar 136 entre 187 nações. O ministro das Finanças e Orçamento, Marcelino Ouono Edu, contesta a relação entre crescimento econômico e social.
O crescimento chega
com uma velocidade incontrolável. Tem que gastar o dinheiro em programas concretos. Isso toma tempo. Não pode ser automático e proporcional ao PIB.
Não pode ser proporcional do Produto Interior Bruto.
Em sua participação no simpósio, Rodrigo Derrato, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, aponta a necessidade de mais investimentos no setor social.
Os inversores internacionais, como os inversores nacionais,
os investidores internacionais, como os nacionais, têm medo da instabilidade social e vão confiar pouco em países em que a educação, a esperança de vida, a frequência das crianças no colégio, tudo isso se encontra em níveis inferiores aos da zona onde vivem.
Inferiores a los de la zona en las que se vive.
De acordo com o ministro das Finanças e Orçamento, 35% do orçamento serão investidos no setor social em 2014. Muito questionada é também a transparência nas finanças do país.
A Guiné Equatorial, como muitos países que têm recursos naturais, necessita fazer esforços de transparência. Temos iniciativas, como a Iniciativa das Indústrias Extrativas, que reconhecem os países que as cumprem e creio que esteja no interesse da Guiné cumpri-las.
O ministro de Minas, Indústria e Energia, Gabriel Obiang de Lima, filho do presidente Obiang, responde.
Acreditamos que estaremos numa posição de ser reapontados para um processo na iniciativa de transparência na indústria extrativa, porque esta é claramente a principal razão pela qual temos sido acusados de corrupção, porque a Guiné Equatorial não recebe uma extensão no ITE.
Entre um painel e outro, somos informados de que o presidente Obiang nos concederá uma entrevista. Várias horas levam jornalistas e assessores para acordarem sobre a organização. É uma situação rara. Muitos querem falar com o presidente, mas ele só recebe 4 jornalistas. Particularmente melindroso é fazer perguntas críticas ao nosso anfitrião. Pedimos ao presidente Obiang uma resposta às acusações feitas por grupos de direitos humanos de falta de liberdade de expressão no país.
Expressão do exterior ou do interior?
Expressão do interior ou do exterior? Porque creio que há aí uma total liberdade de expressão no interior do país e nunca houve, digamos, repressão nesse aspecto. Creio que são campanhas que posso qualificar como sensacionalistas.
Mas a pesquisadora Lisa Mizol, da Human Rights Watch, discorda e lembra a detenção dos jornalistas do Financial Times, em Malabo, que tiveram seus equipamentos confiscados.
Então fica difícil para o presidente afirmar que haja liberdade de expressão no seu país. Falando da situação doméstica, a maioria dos partidos políticos que são autorizados a se registarem no país estão de facto em linha com o partido no poder e atuam com uma extensão deste. A legítima oposição que contesta as eleições tiveram a sua liberdade infringida de inúmeras formas.
impinged in numerous ways.
Ainda durante a nossa conversa, o presidente negou que haja pobreza em seu país. Diz tratar-se de uma situação de penúria.
Penúria quer dizer que quando a você lhe falta algo...
Penúria quer dizer que quando lhe falta algo, está em penúria pela falta de algo de que necessitas. Mas a pobreza não existe neste país.
A pobreza não existe neste país.
Também neste ponto, a pesquisadora da Human Rights Watch discorda do presidente.
A pobreza é evidente na Guiné Equatorial. Permanece uma séria falta de moradias, saneamento, acesso à eletricidade, estradas decentes.
Durante o simpósio, os ministros apresentaram o que consideram ser os atrativos de suas pastas. Segundo o ministro de Minas, Indústria e Energia, Gabriel Obiang de Lima, um estudo sísmico recente confirmou a existência de ouro, diamante e bauxita que o país quer começar a explorar.
Não vamos tomar a decisão fácil deixando os investidores correrem o grande risco com os seus fundos. Diremos, vamos participar.
Propostas que encheram os olhos de muitos investidores presentes em Malabo. O empresário nigeriano Olusola Idowo, da Petropex Recursos Naturais Limitada, volta para casa com uma impressão melhor da Guiné Equatorial.
Não viajei pelo país, portanto não posso dizer com certeza como é na totalidade, mas nesta conferência há muita energia, muito entusiasmo, sinais positivos pela decisão de crescer e desenvolver o país.
Christian Bockler, vice-presidente sênior da empresa alemã de engenharia Galf, sabe que é preciso que o governo vá além das promessas.
É também naturalmente importante que não se mude somente a imagem, mas que se mude algo de forma concreta.
O evento para os investidores estrangeiros termina e com ele também a nossa estada na Guiné Equatorial. No hotel, um motorista já aguarda para nos conduzir diretamente ao aeroporto. Voamos para a Alemanha com a curiosidade de um dia retornar e, quem sabe, sermos novamente bem-vindos para conhecer também como é a vida dos cidadãos comuns do país famoso por ser o mais rico de África.
Cristiane Vieira Teixeira apresentou este contraste. Já sabe que contamos sempre com os seus comentários sobre os temas que passam por aqui. Podem enviar-nos um e-mail para o endereço afriportug@dw.de. Ou então pode enviar-nos um SMS para o número do telemóvel 0049-175-819-8273. Contamos com as suas mensagens. Agora, fique com mais um episódio do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
A jovem Angela tem de fazer frente às consequências da sua gravidez inesperada, mas não diz à mãe que o teste da HIV-Sida foi positivo. Ela já está demasiado zangada e envergonhada. A essa tenta informar-se sobre o teste HIV-Sida junto da família, mas viu-se confrontada com um muro de silêncio e as indesejadas investidas sexuais do tio.
Então o Pinto convidou-me para ir para lá e ficar. Bem, isso torna a minha saída menos dolorosa. Mas tenho de saber que os resultados do teste significam para mim e para o Pinto. Porque foi ele que me infectou. Não houve mais ninguém. Ele foi o primeiro. Oh, as minhas mãos. Estou a tremer tanto. O doutor Major na clínica não me disse nada. Não posso falar com a minha mãe. Ela sabe que estou grávida. Mas uma vozinha no meu coração diz-me para não lhe dizer nada sobre teste HIV-Sida. Ela ficava abaulada. Oh! Penso que o bebê acaba de se mexer. Tenho tanto medo. Tenho de falar com alguém, eu enlouqueço. Diz aqui. Há alguém que o pode ajudar 24 horas por dia em educação, transferência e aconselhamento. Pelo menos posso telefonar para a linha de apoio SIDA. Mas eles não me veem. Serei invisível. Penso que é mais fácil falar com um estranho que não nos vê. Se ao menos as minhas mãos parassem de tremer.
Ana, isso dói. Ai.
Ai, José, da última vez também te queixaste.
Aproxima lá a luz. Vê lá. Ai.
Está aqui uma marca vermelha. Dói?
Marca vermelha? Não, não dói. Mas picava imenso a bocado. Estava mesmo a doer.
Está aqui outra. Tens algumas.
Ai. Sabes, hoje de manhã, quando eu urinei, estava a queimar como fogo. Foste tu que me pagaste isto?
O quê? Por que é que dizes isso?
Olha, vocês, as mulheres, nunca se sabem. Aliás, ninguém sabe do que é que vocês são capazes.
Os homens acusam-nos de tudo. Onde é que vamos buscar as nossas infecções? Aos homens!
Olha, estás a ver aqui? Isto é um pus estranho.
Será que é o que estou a pensar?
O quê? Quer dizer o quê?
Bem, se é uma DTS...
Uma doença transmitida sexualmente. É o que estás a dizer que eu apanhei?
Eu estou a dizer sim.
Explica-me, como é que tu sabes tanto dessas coisas?
Por amor de Deus, José. Há cartazes no hospital. Não te esqueças que vou lá regularmente para a minha contracepção. Eu sei que tu sabes. É informação por toda a parte.
Ai. Olha, se tu me pagaste isto, eu... Ai!
Calma, calma. Se eu também estiver infectada, então devemos ir ambos ao hospital. Não achas?
Olha, tu não vais conseguir levar ao hospital. Não vais.
E por que não? Por que vocês homens têm medo do médico?
Medo de médico? Eu não tenho medo. Quem disse que eu tenho medo? Mas que rapariga mais estúpida. Ai. Eu vou ao curandeiro tradicional. Sempre me tratou e me tratará. De qualquer forma, vocês mulheres vão sempre ao hospital central. Ai! Mas também alguém podia me reconhecer.
Ah, bem. Tens medo que outra mulher te reconheça. Por quê, José? Tens outra namorada? Hein?
Cuidado com o que tu dizes, rapariga, antes de me acusares, hã?
Ai, ai, José, para com isso. Já me puseste um braço negro, para.
Bom, pelo menos então tem cuidado com o que tu dizes. De qualquer forma, também não há nada de mal na medicina tradicional.
Não. Só que DTS precisam de antibióticos.
Tu sabes, então tu já tiveste isto antes.
Ai, José, deixa, tá bem? Eu vou ao hospital central onde ninguém me conhece. E tu fazes o que quiseres.
Oh, ah, ai, eu vou à casa de banho. Estar de...
Olha, isto devia ajudá-lo a fazer desaparecer a erupção da pele. Esfregue 3 vezes por dia depois de se lavar.
Obrigado, papá. E o que eu tenho que fazer quando eu tenho que urinar? É que continua a arder.
Ai, 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 ai. Olha, todos os homens que vêm ter comigo tomam esta pílula chamada Ibiza. Dizem que dá efeito. Limpa-os. E sente-se mais fortes.
Ibiza. Eu tenho que tomar tudo, papá.
Uma colher de sopa todas as noites. Isto cura tudo.
Até SIDA.
Mas isso tem DTS, papá.
Ei, cura tudo. É 1 milhão.
1 milhão.
O homem foi tão útil. Ai, essa!
Ai, Angela, para uma linha de apoio é mesmo muito.
Tens razão, mas ele foi claro e eu escrevi tudo. Ele disse que tinha de estar preparada para introduzir profundas mudanças na minha forma de vida.
Como seja?
Comer mais fruta e legumes, leite, mel, nozes e grãos, cereais e carne.
Vai-te custar muito dinheiro. Vais permitir-te isso?
Popo cortando comida pré-fabricada, enlatada e doces. E disse para fazer ginástica, sobretudo depois do bebê nascer.
Uau! É mesmo uma mudança completa de estilo de vida.
Basicamente, só tenho de manter o corpo suficientemente forte para manter o vírus na reserva.
Só que isso não é só válido para ti. É válido para toda a gente. Olha, Angela, eu acompanho-te. Vamos fazer dieta e ginástica a treinar juntas.
Só que no domingo vou mudar para a casa do Pinto.
Ai, tinha-me esquecido. Pelo menos ele aceitou a responsabilidade do que aconteceu. Mas vais viver com ele sem estarem casados.
Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Mas o aspecto positivo é que a casa do Pinto está muito perto do Hospital Central. Tem uma secção pré-natal completamente nova. A linha de apoio SIDA disse-me para ir lá. Assim vou receber os melhores conselhos e apoios possíveis para o meu bebê.
Eu não consigo acreditar que tu vais ser mãe.
E uma boa mãe. Vou falar com o meu bebê. Espera para ver.
A que horas é que partes?
Depois da igreja. Ei, não fiques triste. Eu volto. Dentro de poucos meses faço 18 anos e depois vou fazer o que quiser. Talvez o Pinto seja bom. Talvez possamos aprender a gostar um do outro.
Começas a falar com minha mãe quando fala de um casamento arranjado.
É mesmo.
Eu só gostava que ela percebesse que o seu próprio irmão é uma peste.
Hã? Quem?
Tio Jordino. Não te posso explicar. Ele está a aproximar-se demasiado. E os outros da família fazem como se não estivessem a ver nada. O que eu posso fazer?
Um Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje no Learning Bahia, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio, quando Tony vai enfrentar a pressão dos colegas para mostrar que é homem, acabando por dar apoio à Ana. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários que recebemos. Por SMS, Saliu Sanhacandê, da Guiné-Bissau, diz: os parlamentares aprovaram um grande diploma. Precisamos desse documento no meu país. Lafo Baldeia escreve: o contraste de hoje é para o atual presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Fez muito ano no poder. Que corrupção. No Facebook, Steve Mudender, que nos escreve de Moçambique, diz sobre o recenseamento eleitoral que em quase todas as mesas não houve fluxo e algumas não chegaram a atender nem sequer um moçambicano. Será que todos já têm cartão? Ninguém perdeu, ninguém mudou de residência? É o que pergunta este ouvinte. Muito obrigado pelas mensagens. Antes de terminar esta emissão, fica também a notícia. Ficou a saber-se há pouco quem foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Berlim. O maior galardão do festival foi para o filme chinês intitulado Bai Ri Yan Hu, Carvão Negro, Gelo Fino, do realizador Diao Yinan. O filme ganhou hoje o Urso de Ouro. É o ponto final nesta emissão da DW. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.